disse Jesus: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
São 3 horas e 42 minutos, mais um Superação aqui na Rádio Coração. Este quadro que não é tão simples, sempre é necessário levar algo de extraordinário para você, ouvinte, e eu sei de muita gente que ama esse quadro, assim como eu também, nós aqui na Rádio Coração. E hoje eu estou recebendo uma pessoa da nossa diocese, que é cantora e que tem uma história. Antes de ser cantora, nós somos uma pessoa, somos um ser humano que tem uma história. Assim é com a Luciana Lima. Luciana, seja bem-vinda, que alegria tê-la conosco aqui nesta tarde, tudo bem?
Tudo bem, Uzair, obrigada por ter me acolhido, né, dado essa oportunidade de estar aqui. Uma boa tarde a você, aos rádio ouvintes da Rádio Coração. E é um prazer estar aqui com você para falar um pouquinho de mim, né?
Você. E nós, quando vamos conversar com a pessoa, a gente conversa com ela também sobre a infância, sobre a família. Você é de onde? Fala um pouquinho se você é mato-grossense, de que cidade.
Sim. Eu sou filha da terra, né? Sou sul mato-grossense, sou de Deodápolis. Nasci lá em Deodápolis mesmo, Mato Grosso do Sul. E uma terrinha que eu amo, né? Que o povo tenta me tirar de lá, mas não consegue, porque eu gosto muito de lá, né? Minha família toda tá lá e Deodápolis é a cidade do meu coração.
Tá certo. E como é a sua família que você nasceu?
Olha, nós somos em três irmãos, né? Eu sou a caçulinha, né? E dois irmãos mais velhos. Eu tenho uma irmã adotiva, né? Que foi um presente que Deus me enviou, né? Que eu falo que ela é um anjo na minha vida. Me enviou quando eu tinha 13 anos de idade. Eu sempre pedia para Deus uma irmã, e essa irmã veio de uma maneira diferente, né? Assim, através de um sofrimento dela, mas que para nós, assim, para nossa família, foi uma graça.
E os pais?
Os meus pais, eu tenho meu pai, minha mãe. Meu pai é... Até no meu CD tem uma música dedicada a ele. Porque eu e ele, a gente tem uma ligação muito forte, né? Meu pai é uma pessoa especial na minha vida, é meu amigo, é meu conselheiro, muitas vezes é meu confidente, né? A gente conversa muito. Nós dois somos muito parecidos. Minha mãe, assim, uma pessoa maravilhosa, com seu jeitão, assim, ela é meio rígida, né? Mas uma mãe, assim, amorosa, sempre presente nas nossas vidas. E tudo pra mim, né? Ainda mais agora, chegando o Dia das Mães, quero mandar um beijão pra ela, né? Dizer a ela que eu amo muito, né? Que às vezes ela fica meio tristinha porque eu fiz uma música pro pai, não fiz pra ela, né?
Mas não vai faltar oportunidade.
Não vai faltar oportunidade, mãe.
Tá certo. Luciana, e como foi a sua infância em Deodápolis?
Uma infância feliz,
Feliz?
Né? Feliz, assim. Meus pais... minha mãe sempre muito presente, né? Uma família católica, aquela de as missas todos os domingos. Meus pais sempre trabalharam na comunidade. E a gente ali, nós, os filhos, sempre juntos, né? Junto com eles, mas... Aí vai crescendo, já vai dando uma mudada, né?
Claro. Muito bem. E a sua adolescência?
A minha adolescência, eu sempre fui muito quietinha, muito reservada, muito no meu canto, muito tímida, né? A minha adolescência, eu nunca fui de muitos amigos, tive poucos amigos. Sofria um pouco, assim... Sentia meio rejeitada no ambiente, assim, nos ambientes, porque eu era meio diferente. O modo de agir, de se comportar. Então, às vezes eu não me encaixava nos ambientes, né? Na época da minha adolescência, eu já fui percebendo a diferença, que eu era diferente das outras moças, né? Até no vestir, no jeito de me comportar, devido, acho que à educação,
uhum.
né? Que minha mãe me educou, a moda antiga, né?
Isso é bom, né?
É, muito bom.
Hoje a gente vê porque nós temos as nossas filhas, né?
Isso, hoje a gente agradece. Na época a gente não entende, né? A gente fica meio rebelde,
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Mas hoje eu entendo que tudo que ela fez foi para o meu bem, né?
Exatamente. Isso acontece com todos nós,
com
né?
Com todos nós.
E a juventude, como é que foi?
Na juventude, eu já comecei a apresentar um quadro clínico de depressão, né? Eu me sentia triste, sentia que sempre faltava algo e aquele desânimo e eu não sentia vontade de comer, eu não me alimentava e começou a vir a preocupação dos meus pais, né? No começo eles achavam que era uma coisa normal da fase da adolescência e dessa transição e depois começaram a perceber que não, que realmente eu estava com algum problema. Aí na juventude eu fui encaminhada para um psicólogo, né? E esse psicólogo me achou muito recatada, né?
Meu Deus, aí pediu você mudar de vida.
Pediu para mim mudar de vida, que eu
Nossa.
Tinha que radicalizar, né? Eu até aproveito para falar assim para os pais, né? Que percebem um quadro assim em um filho, para ter essa atenção na escolha.
Tomar cuidado. Né?
Tomar cuidado com o psicólogo que você leva, se ele tem uma religião, se ele... né? Para poder acabar desviando. Um trabalho que você fez durante anos com seu filho, vem um psicólogo e desvia ele para outro caminho.
Desvirtua?
Desvirtua.
E isso aconteceu com você?
Aconteceu.
Nossa. E aí, o que você passou a fazer de diferente?
Eu quis mudar radicalmente a minha vida. Ele falou que era para mim mudar, eu falei, não, eu vou mudar, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, né, que foi cortar o cabelinho bem chanelzinho, pintar de cobre. E passei a mudar o jeito de vestir, o jeito de me comportar. E aí foram surgindo amizades que não eram as habituais que eu tinha antes. Porque antes eu participava do movimento jovem, eu era da igreja.
E você abandonou?
E abandonei e comecei a andar com esse outro grupo, né? E aí começaram as bebedeiras. Aí eu ia para as festas e chegava sempre de madrugada. A minha mãe, mesmo me policiando sempre, né? Porque às vezes eu me dava conta de estar no lugar, chegar a minha mãe e falar assim, ei, pra casa, né? Mas muitas vezes ela não percebia. Às vezes eu chegava embriagada e ela não via, porque ela já estava dormindo, né? Isso aconteceu várias vezes durante uns 2 anos, né? E aí eu entrei num relacionamento e nesse relacionamento o rapaz era mais jovem... E a gente juntava aquela turma e era só festas e bebedeira.
Mesmo né? com depressão?
Mesmo com depressão.
E essa depressão?
Porque eu larguei o remédio.
Largou?
Eu parei de tomar os remédios e fui...
Festar.
Eu fui tentar ser feliz,
viver
né? Viver a vida. O médico falou que era pra mim viver a vida. Eu falei,
o psicólogo.
Exatamente. O psicólogo falou, eu falei, bom, então, se ele falou, eu vou deixar de ser essa mocinha recatada, de sentar com as mãozinhas juntinhas, os pezinhos pra trás e vou... Dá uma repaginada na minha vida, né? E foi aí que A coisa piorou.
Então você não ganhou nada com isso?
Não ganhei nada com isso, eu só perdi.
E a depressão levou você até onde? O que, que aconteceu na sua vida com a depressão?
A depressão, ela me tirou a vontade de viver, né? Durante algumas vezes, eu atentei até contra a minha própria vida. Eu não queria mais viver, eu estava cansada.
Quantos anos você tinha nessa época, mais ou menos? Você lembra?
25.
25?
25 para 26 anos.
E aí você perdeu a vontade de viver e o que, que acontecia com você? Qual que era o seu comportamento?
Eu não me alimentava, eu não queria falar com ninguém, né? As minhas amigas às vezes chegavam em casa, eu não recebia, eu não queria falar com ninguém. Eu só comia, eu lembro como se fosse hoje, eu fazer propaganda aqui, tá? Eu só comia bolacha Traquinas, era só o que eu comia.
Nossa.
Eu não comia outra coisa. Então, eu fui perdendo peso, eu fui deixando de me socializar, de conversar com as pessoas. E na igreja, então, nem pensar. Porque, assim, para mim, Deus tinha se esquecido de mim, né? Eu entrei no fundo do poço mesmo, né? E, às vezes, minha mãe batia na porta do quarto e falava, olha, né? Sua amiga está aqui, quer falar com você. Eu falava, não, eu não quero falar com ninguém. E isso durou muito tempo. E tinha as idas e voltas, né?
Tem um tempo que está bem.
Tinha um tempo que eu estava bem.
Péssimo.
Daqui a pouco eu estava lá no chão. E isso foram vários anos. E fazendo tratamento, aí eu saí desse psicólogo, né? Mudei, aí fui para outro, tentar outro tratamento.
Procurou psiquiatra?
Aí eu procurei psiquiatra e iniciei um tratamento com psiquiatra.
Tratamento, né? Sério?
Sério. Aí eu já não bebia mais, né? Porque a gente tomando esses medicamentos não pode beber de jeito nenhum. Então eu já não bebia mais e fui fazer o tratamento. Mas a medicação, ela me ajudava. Mas eu sentia que faltava algo, né? Por mais que eu tomasse o medicamento, tinha um vazio dentro, assim, aqui dentro, assim, no peito, que você não consegue explicar o que é aquilo.
Não preenche com o medicamento,
não,
né?
Não preenche. Você toma o medicamento, mas ele não preenche aquele vazio que você sente. E eu falei assim, nossa, eu estou perdendo o meu tempo, estou me enchendo de remédio e não está tendo resultado. Até que eu resolvi voltar para Deus, né?
Tá certo. Bom, depois nós vamos falar sobre isso. Agora nós vamos ouvir uma música sua.
Sim.
Que você compôs várias músicas, né? E gravou um CD.
Isso.
Depois nós vamos saber como que a música veio parar, o que aconteceu que você gravou um CD. Qual a música você escolhe desse CD? Qual que é o título do CD e qual a música que você escolhe?
Olha, o título do CD é Tua Presença.
Tua Presença.
Isso. Mas a música que eu vou pedir para tocar, que é uma que fala muito de mim, assim, da época que eu vivi, do meu retorno, é Amigo Fiel, né? A faixa número 8 do CD.
Vamos ouvir então com Luciana Lima, Amigo Fiel, é o quadro Superação.
Como eu chorei, Thank you.